Todas as quintas. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
O primeiro episódio do Quinta a Fundo vai contemplar uma abordagem ao novo SUV da Ford, o Mustang Mach-E, explicar o que é a tecnologia V2X e fazer um balanço do Rally Dakar 2020.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Muitas vezes, as coisas menos evidentes acabam por ser as mais lógicas. Teremos de pensar um pouco assim ao olharmos para a primeira incursão da Ford no cada vez maior segmento de mercado que são os SUV. Se tivermos a noção de que a marca da Oval é mais conhecida por construir veículos utilitários, ficamos com a impressão de que este seu mais recente lançamento é tudo menos convencional. Se não, vejamos. O Mustang Mach-E apela a duas coisas completamente dissonantes. Por um lado, a famosa sigla do cavalo das pradarias americanas, aplicada a um dos mais apetecidos muscle cars da história, e depois a nova tendência elétrica do mercado automóvel. É, pelo menos, uma conjugação estranha. Mas em Detroit, lá terão pensado que fazia sentido lançar no mercado um SUV com estas características. O que para os indefetíveis dos muscle cars será uma heresia, para outros será uma forma de fazer a diferença numa indústria muito marcada pela uniformização. Olhando para a estética deste novo Mustang Mach-E, fica a clara intenção da Ford em situar este modelo entre o Sport Utility Premium, onde encontramos detalhes que fazem lembrar aquela outra marca americana que só fabrica automóveis elétricos. Compacto, de silhueta coupé, parece querer ser algo mais do que um veículo familiar que se pode aventurar numas pequenas escapadelas fora de estrada. Anunciando os mais do que interessantes 465 cavalos de potência, o Mustang Mach-E é servido por duas baterias de diferente capacidade, pois há a opção pela de 75 kW ou a de 98,9 kW, com autonomias que variam entre os 450 e os 600 km. Goste-se ou não se goste, chegou uma nova aposta para o mercado do SUV, já pensada tendo em conta as questões de sustentabilidade ambiental.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
V2X, sabe o que é? Trata-se de um nome dado à tecnologia Vehicle to Everything. Emergiu de uma parceria entre a Volvo Cars e a China Unicom, que visa aplicar a tecnologia 5G à comunicação entre automóveis e infraestruturas chinesas. É claro que a intenção da marca sueca é globalizar esta tecnologia, possibilitando, por um lado, uma maior rapidez que a anterior 4G e, por outro, usá-la para aplicações em áreas tão diversas como a segurança, a sustentabilidade ou a condução autónoma. A título de exemplo, a V2X permite que um automóvel, quando se aproxima de uma situação de trânsito complicada, como trabalhos na via, congestionamento ou acidente, possa tomar uma ação prévia como desacelerar ou sugerir uma estrada alternativa. Este tipo de ações poderá contribuir para uma melhoria não só da segurança das estradas, mas também da eficiência energética, evitando as habituais situações de para-arranque. Mas a nova tecnologia também permite encontrar lugares de estacionamento de uma forma mais fácil com a ajuda de câmaras. Os veículos podem comunicar com os semáforos para adequar a velocidade e comunicar entre si para otimizar entradas e saídas da autoestrada de uma forma mais segura. Certo é que a Volvo, conhecida pelo seu pioneirismo no capítulo da segurança ativa e passiva, também pode inovar noutros aspectos da indústria automóvel atual, como é o caso da conectividade.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Zapping. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A 42ª edição do Rally Dakar foi muito especial. Não só porque foi a primeira a disputar-se no Meio Oriente, fazendo com que a maior prova de todo terreno do mundo tenha visitado 3 continentes, mas também porque foi marcada por 2 aspectos distintos. Vai ficar na história de todos os amantes das corridas do deserto por ter sido o ano em que perdeu a vida um dos maiores motards do TT Mundial, de seu nome Paulo Gonçalves. O veterano piloto português, nascido em Esposende, era um dos poucos concorrentes que já tinha participado no Dakar disputado em África, América do Sul e Médio Oriente. E também um daqueles que tinha mais participações neste evento sem nunca o ter ganho, ainda que ficado perto de o conseguir em 2015. E isto já depois de ter sido campeão do mundo todo terreno em 2011. Mas Speedy também fica na retina pela sua humanidade. Por várias vezes colocou em segundo plano a componente desportiva para ajudar adversários acidentados, como foram os casos de Kevin Benavides, Matias Valkner ou Toby Price. Na vertente competitiva deste Dakar 2020, destacaremos o regresso às vitórias de Carlos Sainz nos automóveis, mostrando que aos 57 anos, El Matador ainda esteve ali para as curvas. Num rally onde o português Paulo Fiuza também brilhou ao ajudar o campeoníssimo Stefan Peter Hansel a chegar ao último lugar do pódio. Entre as duas rodas, destaca-se a primeira vitória de um norte-americano no Dakar, Ricky Brabec, marcando o regresso da Honda às vitórias na prova, quebrando a hegemonia da KTM, que venceu o rally nos últimos 18 anos. Da mesma forma, salienta a postura abnegada como António Maio enfrentou a corrida, cotando-se como melhor representante português na competição das motos, onde também terminaram Fausto Mota e Mário Patrão. Uma palavra ainda para Pedro Bianchi Prata, que depois de anos a competir em cima de uma moto, se estreou no banco da direita como navegador de Konrad Rautenbach, tendo concluído a corrida dos SSV na 5ª posição. Fica a promessa de expansão do Dakar a outros países do Médio Oriente no futuro próximo, falando-se já de uma incursão na Jordânia. Vamos ficar à espera do que nos reserva a próxima edição desta grande aventura do todo-terreno mundial.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio vamos trazer aqui o novo enfant terrible da Toyota, o Yaris GR. Falar de como a Nissan conseguiu fazer de um modelo elétrico uma máquina que bem poderia ser utilizada nas pistas de competição e abordar eventos icónicos como o Rally de Monte Carlo e as 24 horas de Daytona.